E vamos à Biblioteca CBN, hoje falando do Prêmio Nobel de Literatura. Vitor, bom dia.
Oi, Gilson, muito bom dia a você e bom dia ao ouvinte da CBN.
Meu caro, quem foram os ganhadores? E depois ainda quero falar um pouquinho com você, mas daqui a pouquinho, sobre o Brasil nessa história. Mas os ganhadores do prêmio?
Vamos lá, os ganhadores divulgados nesta semana pela Academia Sueca foram a polonesa Olga Tokarczuk e o austríaco Peter Handeik. Ela recebeu o prêmio relativo ao ano passado e ele ao deste ano. A gente lembra a você, Gilson, ouvinte da CBN, que devido a escândalos na Academia Sueca, que concede o Prêmio Nobel de Literatura, no ano passado o prêmio não foi dado. E a pergunta que acho que vale, essa que você colocou, ela é importante para nós, leitores apaixonados por literatura aqui no Brasil. Quem são esses autores e qual a relevância deles para a literatura? Eu fiz um apanhadão no noticiário brasileiro e também no noticiário norte-americano e inglês para apresentar um panorama desses autores que eles são conhecidos já na Europa, no Brasil também, mas eles são mais conhecidos para quem escreve. Eu acompanhei algumas postagens de escritores aqui do Brasil e muitos deles parabenizavam esses autores. Mas assim, de público geral, no modo geral, as pessoas desconhecem os ganhadores do Prêmio Nobel, a Olga Tokarczuk e o Peter Handeik. A Olga é romancista, ensaísta e roteirista, uma celebridade literária no país dela. Ela nasceu em 1962 e um dos livros mais conhecidos dela, o título em inglês é Flight, e ganhou no ano passado o Man Booker Prize, que é um prêmio que premia, que reconhece o melhor trabalho traduzido para o inglês e publicado no Reino Unido. O livro foi traduzido aqui para o Brasil com o título Os Vagantes, pela editora Tinta Negra, mas se esgotou, era uma edição pequena, de 2014. Agora, neste ano, a editora Todavia informou que vai republicar essa história com novas traduções sob o título Viagens. Essa editora, Todavia, também vai trazer outro livro da autora neste ano, agora em novembro. O primeiro título vai ser, que eles vão trazer da Olga, se chama Sobre os Ossos dos Mortos. Pelo que os noticiários informam em relação a essa autora, ela mistura vários e vários gêneros dentro da própria obra e produz um conteúdo significativo e original. Já o vencedor de 2019, o Peter Handeik, é dramaturgo, romancista e roteirista. No caso dele, existem aí sim várias obras dele traduzidas no Brasil por várias editoras e há anos ele figurava entre os favoritos para o Prêmio Nobel de Literatura. Ele nasceu em 1942 no Brasil, mais recentemente foi publicado uma coletânea dele chamada Peças Faladas, pela editora Perspectiva, e trouxe textos do autor de 1966 e também de 67. Uma das características da obra dele, isso foi destacado pela Academia Sueca, é também a forma como ele transita pelos gêneros, como ele faz o uso da imaginação dele para produzir literatura. No Brasil também, ele é mais conhecido, repito, por conta das traduções, e um livro bem lido aqui, bem lido assim. Como é que eu posso dizer isso? Uhum. Bem lido nos circuitos acadêmicos da literatura um pouco mais fechados, não é tão popular. Um deles é o Dom Juan, narrado por ele mesmo, que publicado pela Estação Liberdade, que conta a história do clássico espanhol lá do Dom Juan, só que é o próprio Dom Juan que conta essa história. E pelo que a gente apurou aqui no noticiário, as editoras informaram que devem reeditar os livros desses autores aí devido ao Prêmio Nobel. Vale um registro aí, não chega a ser uma crítica à Academia Sueca, mas só um registro mesmo, Gilson e ouvintes. A Academia Sueca, ao longo dos últimos anos, disse que premiaria mais autores fora do eixo, digamos assim, fora do continente europeu, ou se não fora do continente europeu, em países de menor relevância literária, entre aspas. Bom, a Áustria e a Polônia ainda não têm uma tradição literária muito forte, mas, ou seja, eles cumprem, a Academia cumpriu o que vinha dizendo que daria uma nova relevância, só que continua ainda com o prêmio ali, o prêmio Nobel dentro da Europa, né? Então vira quase que um prêmio feito por eles, para eles mesmos. Então é ruim nesse sentido, embora a gente lembre, o prêmio Nobel, ele é considerado um dos prêmios mais importantes da literatura e também tem os campos da ciência, né? Da economia, da medicina, também da paz, porque reconhece todo o trabalho que o autor desenvolveu ao longo dos anos e isso movimenta também a cultura para esse autor, né? Às vezes pessoas pouco conhecidas em países como o Brasil, sei lá, Estados Unidos, Espanha, México, por conta do Prêmio Nobel, acabam se tornando conhecidas. Eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado, imaginei, num grupo de apostas, entre aspas, né, com amigos, eu jurava que seria uma autora africana ou algum autor de quadrinhos que ia ganhar o Prêmio Nobel, porque já que nos últimos anos eles premiaram Bob Dylan, que foi um grande assunto, porque ele é mais considerado músico do que um escritor. Como em 2015 foi uma jornalista de não ficção bielorrussa, Svetlana Alexievich, que ganhou, eu imagino, no ano, em 2017, foi um escritor inglês, mas descendente de japoneses, na verdade, nascido do Japão, o Kazuo Ishiguro, eu imaginei que a academia fosse voltar com o prêmio, olhando mais para as outras alternativas, premiando aí autores mais fora do eixo. Tudo bem, a gente reconhece, repito, Polônia e Áustria não têm uma tradição na literatura, os países não têm uma tradição tão forte na literatura, pelo menos não chega aqui para o nosso continente, embora a gente lembre, os dois países falam alemão, e a Alemanha aí sim tem uma grande tradição, não só na literatura, como nas ciências humanas e na ciência de modo geral, Gilson.
Agora os brasileiros nunca ganharam o Nobel, né? O Nobel, como se fala.
Não, e isso é uma tragédia, assim. Cá entre nós, ouvintes da CBN, Gilson, que me perdoe, posso parecer muito vendendo a imagem própria, mas não. A gente tem qualidade gigantesca para receber o Nobel, ou pelo menos para ter recebido. A Academia Sueca divulga as informações relativas aos prêmios que elas entregam 50 anos depois. Em 2017, nos documentos liberados pela Academia Sueca, dois autores brasileiros figuravam entre os possíveis finalistas do Prêmio Nobel, ou seja, pessoas que tinham sido indicadas que seriam daí escolhidas pela Academia. Você consegue chutar quais eram essas pessoas, Gilson?
Jorge Amado, eu acho.
Sim.
Que Jorge Amado. Paulo Coelho chegou a ser cogitado.
O Paulo Coelho, ele não é oficialmente cogitado, não. Ele tem um bom trânsito, né?
Isso,
ele mora na Suíça e tal, mas não. Em 67, você acertou um deles. Jorge Amado. E Carlos Drummond de Andrade estavam na lista dos cotados para receber o Prêmio Nobel. E naquela mesma lista, outros autores estavam por lá. Outros autores que estavam, melhor dizendo, nessa lista, receberam o Prêmio Nobel nos anos seguintes, como Saul Bellow, Pablo Neruda, etc. e tal. Só os brasileiros que não receberam. Além do Jorge Amado, aliás, Jorge Amado é o autor brasileiro mais lido no mundo, que produz literatura de fato, é o brasileiro que é mais lido no mundo.
É quando você fala além literatura de fato, eu senti um certo...
O Drummond também teve algumas traduções ao longo dos últimos anos, só que em relação a outros autores, infelizmente, a gente tem pouquíssimas traduções ou pouquíssimos aceites na Europa, ou pouquíssimos estudos acadêmicos na Europa em relação aos autores brasileiros. Aí a gente tem todo aquele problema local, que o brasileiro lê pouco, as pessoas não compram um livro, então, eu sei que é duro o que eu vou dizer agora, mas é a realidade. Enquanto a gente não mudar a própria cultura local, não apoiar a divulgação da cadeia livro, leitura e literatura, enquanto o governo não liberar bolsas ou criar programas de incentivo à tradução e divulgação da obra brasileira em países europeus, como já aconteceu em uma escala pequena, mas já aconteceu em anos anteriores, vai demorar muito para a gente ser reconhecido dentro da academia sueca para receber o Prêmio Nobel. Fora esses dois autores que estavam cotados, uma lista imaginária que eu fiz aqui, Gil, são autores que, na minha opinião, já deveriam ter recebido o Nobel, autores brasileiros. Raquel de Queiroz foi uma autora importantíssima no início do século XX, uma feminista sem ser feminista, é muito legal as entrevistas dela, porque ela fala que não gosta de feminismo, não queria saber da esquerda, etc. e tal, e as personagens dela eram completamente independentes, eram personagens do século XX que poderiam muito bem estar na luta dentro do século XXI. A Clarice Lispector, que revolucionou a ideia do conto ou das narrativas dentro do Brasil, com todas as ideias malucas, entre aspas, ou renovações que ela apresentou ao gênero, à literatura no Brasil, com essa ideia do romance lírico, da prosa lírica, além do Jorge Amado também, do Carlos Drummond de Andrade. A gente poderia ter reconhecido autores, ou ainda tem tempo de reconhecer autores, como Dalton Trevisan, que já recebeu o Prêmio Camões, Radouan Assar, e aí, por fim, se fosse para escolher, se me dessem a oportunidade de escolher uma pessoa para ganhar o Prêmio Nobel no Brasil, que ainda está viva, Lígia Fagundes, Teles. É uma senhora de hoje com quase 90 anos que tem contos esplendorosos, romances maravilhosos. É uma escritora de mão cheia que publica boa literatura desde os anos 40, reconhecida dentro do Brasil, em alguns países aqui da América Latina, tem traduções fora do país. E se fosse para premiar alguém nesse momento, para mim seria Lígia Fagundes Telles, Gilson.
É, o Paulo Coelho também é muito lido, inclusive traduzido em várias línguas. Mas pelo jeito você não coloca ele como um rol de uma literatura de fato.
Ih, me colocou em maus lençóis agora aqui, Gilson. Vamos lá. O Paulo Coelho é uma situação um pouco diferente. A literatura que ele produz, ele não é bem visto dentro da academia ou dentro do círculo literário. E nesse ponto eu não concordo nem com o círculo literário, nem com a academia. Eu acho que o Paulo Coelho faz um grande serviço para a literatura brasileira, porque ele vende livros, ele mostra quem é o escritor brasileiro, ele mostra que o escritor brasileiro pode ser traduzido, pode ser reconhecido, pode ser famoso, pode ser um popstar. Ponto. Agora, a produção literária dele, livros como O Alquimista, Verônica Decide Morrer, O Vencedor Sempre Está Só, se não estou enganado, 11 Minutos, você tirando o título de romance, colocando ali autoajuda ou religioso, alguma coisa, serviria também. O que eu quero dizer com isso é, a gente tem que tomar muito cuidado entre aspas, assim, né? Não é muito cuidado, ninguém vai morrer por causa disso. Mas a gente tem que tomar cuidado porque existe uma boa literatura sendo produzida com personagens complexos. Vou pensar agora aqui, falar um nome que não pensei para o Nobel de Literatura, mas Luiz Rufato, Cristóvão Teza, são autores que produzem uma literatura de qualidade, com profundidade, complexidade, são autores que não resolvem situações complexas com fórmulas simples, eles propõem situações complexas e às vezes nem resolvem essas situações, porque a vida não é feita apenas de resoluções em situações complexas. E além disso, o Paulo Coelho tem uma ideia de que, como é que eu posso dizer isso sem soar, sem soar muito crítico à figura dele? Ele tem uma ideia de popstar, de que ele é muito bom e que ele é muito lido no mundo e tal. E não sei se essa é a melhor postura para um escritor brasileiro, em que pese, repito, ele venda livros, ele seja homenageado fora do país, apesar de que eu gostaria muito que outros autores brasileiros tivessem esse reconhecimento que o Paulo Coelho tem nesse momento. E só para não fazer uma... só para não terminar com uma crítica grande ao Paulo Coelho, eu gostei um pouco do livro mais recente dele, o Hippie. Foi publicado em 2017, 2018, agora não me lembro, pela editora Paralela, que é um selo da Companhia das Letras, que fala um pouco da época dos anos 60 e tal, e o personagem baseado nele próprio, tem experiências com drogas, viagens com malucos, etc. e tal. Ele é um livro ok, assim, ok, não é bom, ele é quase ruim, mas ele é ok, Gilson.
Comerciável.
Foi interessante, eu acho que o próprio fato da editora Paralela, que é um selo do Grupo Companhia das Letras, publicar o Paulo Coelho é porque eles percebem que dá pra vender, o cara tem... Uhum. Espaço na imprensa de modo geral, ele tem vários seguidores no Twitter, ele é super reconhecido. Já que a gente extrapolou um pouco mais aí da nossa conversa em relação ao Nobel, vou contar uma historinha rápida. Bom, você sabe, estive na África do Sul recentemente, e toda vez que eu, nas cidades que eu visitei na África do Sul, eu procurava livrarias e sebos. E eu sempre perguntava sobre autores brasileiros. Aí só tinha quem sempre estava sendo vendido, Paulo Coelho. Paulo Coelho é o brasileiro conhecido lá. Em algumas livrarias, eles têm listas próprias das livrarias, né? Em algumas das livrarias, até hoje, O Alquimista, publicado nos anos 80, está entre os mais vendidos. Então, eu repito, ele tem crédito por ser um escritor brasileiro, por mostrar a obra dele e tal, mas a mim não me agrada a forma como ele escreve, as proposições literárias que ele faz, ou os desafios a que ele se coloca, por conta das soluções que ele dá depois. Ele me parece que tenta colocar uma moral quase que elevada, metafísica, dentro do livro. Coisa que um Jorge Amado não fazia. Jorge Amado, durante muito tempo, foi chamado como o escritor das prostitutas, né? Porque só falava sobre pornografia, etc. e tal. E uma vez ele respondeu, olha, não falo sobre pornografia, eu falo sobre o que acontece na Bahia. Então as coisas funcionam aqui assim, eu sou um retratista do meu momento. Drummond, por exemplo, tem poemas sexuais, mas a grande produção dele é sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre saudade, aquele verso famoso dele, né? Ai, Itabira, hoje uma fotografia na parede, e ai, como dói. É uma das coisas mais bonitas que a gente já viu na história da literatura brasileira. Então, na minha lista de cotados, de cotáveis para o Prêmio Nobel, Paulo Coelho, com todo respeito ao seu trabalho, a tudo que você fez, etc. e tal, aos leitores do Paulo Coelho, que eu sei que muita gente que ouve CBN lê Paulo Coelho, desculpa, mas ele não entraria na minha. Entraria na sua, Gilson?
Não, eu cheguei a ler o Diário de um Mago, achei muito bom o livro tem uma retórica interessante, né? Eu tenho algumas reflexões interessantes, mas concordo com você. Eu acho que ele, no mundo da autoajuda, é um excelente autor. Na literatura, ele é muito superficial, na minha opinião, claro, respeito quem a gente que gosta, mas é a minha opinião.
Com certeza, com certeza. E é isso também, né? O ouvinte da CBN que quiser fazer alguma crítica à nossa posição, ou quiser falar, não, o Vitor e o Gilson estão vacilando, estão confundindo e tal, claro. Por favor, mande mensagem para o 99877-9550, mande também e-mail para biblioteca@cbnmaringa.com.br, porque o interessante da literatura, e eu acho que é um dos objetivos que a gente tem com essa nossa coluna, Gilson, é o de conversar, apresentar textos e saber a recepção do ouvinte. Vez ou outra eu recebo mensagens, ou encontro algum ouvinte no mercado, já aconteceu isso, ou em algum evento e tal, e o ouvinte ou a ouvinte fala, olha, li tal livro por conta de você, gostei muito e tal, não sei o quê, ou não, não gostei, poxa, Vitor, por que você falou desse livro? Então, assim, é muito gostoso essa troca, eu acho que é uma das formas que a gente tem, quem sabe, de fomentar por baixo, digamos assim, essa luta, entre aspas, novamente, para algum brasileiro ganhar o Prêmio Nobel no futuro. E se pelo menos nenhum brasileiro ganhar o Prêmio Nobel do futuro, que a gente leia autores brasileiros do passado e do presente, porque muita coisa boa tem sido produzida. E aí, só para fechar, Gilson, o Prêmio Nobel é uma piada que recorre entre os escritores e jornalistas que cobrem literatura, que é o Prêmio Nobel às vezes vacila. O James Joyce, o grande James Joyce, não ganhou o Prêmio Nobel. Jorge Luiz Borges não ganhou o Nobel. Virginia Woolf não ganhou o Prêmio Nobel. Jorge Luiz Borges, o argentino, não ganhou o Prêmio Nobel. Philip Roth, o norte-americano, não ganhou o Nobel. Então, assim, muitos grandes escritores que já passaram, já não estão mais aqui na Terra, deixaram de receber o Nobel. E, assim, cá entre nós, quem perdeu com isso? A Academia Sueca e o Prêmio Nobel, Gilson.
Exato. Vitor, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Obrigado a você e um bom fim de semana. A você, um bom fim de semana. Ouvintes, leiam literatura, leiam a Olga, leiam o Peter, leiam o Jorge Amado e leiam o Paulo Coelho também, numa boa. O importante é ler. Um abraço.